Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco. Local time is 11:36.
Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos 49ers e quer ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos nessa?
Lance, gonna wind up and throw it. It is complete inside the 15, 10, 5, touchdown! Debo Samuel!
Area!
Touchdown! House call!
Fala aí, galera. Chegamos a mais um, né? Mais um episódio do Santa Clara Talk. Esse é o de número 51. Passamos aí a barreira dos 50. Desde já agradecer a todo mundo que continua acompanhando a gente nesse período horrível de off-season, né? Quase 2 meses aí sem notícia. 49ers, então, é total de zero notícias. Mas a galera continua aí tentando acompanhar, ouvindo os episódios. Por incrível que pareça, aí mais um também com mais de 150 reproduções, então obrigado a todos aí que acompanham o podcast e o perfil, né? E chegamos aqui para esse episódio, a gente vai pular, né, na verdade, 2 confrontos para depois, a gente vai deixar para depois por motivos de agenda, que seria Panthers e Falcons, e a gente já vai pular para um confronto sinistro. O confronto que vai ser interessante porque a gente tem aí, né, a torcida do 49ers tem muitas dores aí quando a gente lembra desse time, do quarterback desse time, né, e esse confronto esse jogo vai ser contra os Chiefs na semana 7, e para falar desse confronto a gente tá aqui uma ilustre convidada, você deve conhecer ela como Vevito. É a Vevito, que já foi da NDZ e hoje está na Endzone Brasil. E ela vai aqui falar um pouquinho dos Chiefs para a gente, né? Falar do Marrone. Vou avisar logo que eu chamo de Marrone. Não gosto desse cara. Para mim é o Marrone mesmo. E aí, Vevito? Tudo tranquilo? Tudo na paz?
Boa noite, galera. Tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer por vocês me convidarem para participar do podcast de vocês. Vou aqui hoje falar um pouco mal do 49ers.
Eita!
Relembrar um pouco do trauma que vocês têm com os Chiefs e falar sobre o jogo que vai rolar nessa temporada. Vai ser um papo bem legal. Bora lá.
Isso aí. E estamos também, claro, né, com os nossos queridíssimos co-hosts, membros, etc., do Santa Clara Talk. Jefferson e Nick. E aí, Jefferson, beleza, cara?
Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem, qual seja o horário que esteja assistindo. Cara, eu vou dizer que o Chiefs é um time estranho para mim, né, quando eu comecei a acompanhar. Quando eu comecei a pegar mais afinco, assim, questão de scout de college, né? Scout eu tô falando para subir um pouco o meu nível, porque eu não escolteio nada, eu faço ali a análise que eu entendo, vou aprendendo todo ano, aprendo uma coisa nova, mas um dos primeiros drafts, assim, que eu vi de perto e acompanhei jogadores do college foi o de 2017, e tinha um senhor lá de Texas Tech, né, um rapazinho chamado Patrick Mahomes, que já fazia alguns jogos bem impressionantes em Texas, e 49ers muda a sua gestão para que a gente tem atual, Kyle Shanahan e John Lynch, e falam até hoje, né, que o John Lynch assumiu publicamente que ele esteve num dos Pro Days do Patrick Mahomes e ficou muito impressionado com o que ele viu, mas o time naquele momento não entendia que não era a ideia puxar o gatilho por ele, né? Então, que seria aí de um mundo paralelo em que em 2017, na segunda escolha geral, o 49ers tivesse draftado Patrick Mahomes. Para o nosso azar, ele foi para o Kansas City Chiefs e nos derrotou no Super Bowl, aquele fatídico Super Bowl em 2020, né, já, no ano de 2020. E só que como isso tudo é passado, a gente vai dissecar o jogo dessa temporada, tem bastante coisa legal para a gente falar, e bora pro episódio aí que vai ser bem bacana.
Isso aí, jovem. E aí, Nick, você, tranquilão, cara?
E aí, meu povo, boa noite, ouvintes, ou bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que você esteja ouvindo. Muito bom estar falando aqui sobre um cara que eu gosto muito, chamado Patrick, né? E eu não estou com capacidade mental para falar sobre o Super Bowl 54. Eu já preparei meus lenços, meus panos, minhas toalhas, porque é triste relembrar desse momento, né? Mas a Vivi tem um prazer, enche o peito para falar sobre esse jogo. E bora lá, né? Sentir um pouco essa dorzinha aí.
Tá certo. Mas assim, antes de falar enfim, do confronto desse ano, dos Chiefs propriamente, né? E com certeza vai surgir o assunto, né, desse maldito Super Bowl. Vamos saber um pouquinho aí da Vevito, né, Vevito? Conta aí pra gente, cara, seu um pouquinho da sua história aí, como que você, quando você resolveu aí, né, se interessar por NFL e pelos Chiefs, né? Como começou essa história aí?
Então, galera, eu comecei a assistir NFL ali na época do Super Bowl 50. O primeiro jogo que eu assisti, na verdade, foi o Super Bowl 50. Eu comecei a acompanhar logo depois disso e eu peguei uma antipatia pelo Denver Broncos. Então, o meu time inicialmente era torcer contra os Broncos. Então, eu não acompanhava direito também, eu não entendia muito bem. E no momento que eu passei a entender, foi uma coisa que foi, assim, meio mágica pra mim, né? Eu acho que todo mundo que começa a assistir NFL passa praticamente pelo mesmo processo, né? Que você consegue finalmente entender, enfim, o mecanismo do esporte e ele acaba te prendendo. E quando isso aconteceu comigo, eu comecei a acompanhar mais e, enfim, eu gostava dos Chiefs justamente por causa disso, de ser rival direto dos Broncos. E também eu também comecei a gostar por causa do Cairo, né? De ser o único time que tinha um jogador brasileiro naquela época. Então, o que me fez realmente vestir a camisa e virar a torcedora dos Chiefs, na verdade, foi nos playoffs ali de 2017 para 2018, que foi Chiefs e Titans, que o Mariota fez um passe para ele mesmo e eu acabei sofrendo...
É sensacional.
Esse dia foi incrível. Eu acabei sofrendo tanto naquele jogo, mas tanto que, enfim, não teve jeito, né? NFL, eu falo que NFL é que nem Harry Potter, porque é o time que te escolhe, que nem a varinha que escolhe o bruxo. Então ali os Chiefs me escolheram por tanto sofrimento que eu passei. Ainda bem que logo depois, né, veio o Mahomes, então para amenizar pelo menos um pouquinho a dor que eu tava sentindo. E hoje eu sou essa sofredora aí que não sofre tanto, mas quando sofre, sofre de verdade. E em 2019 eu comecei a criar mais conteúdo pra internet, né? Em 2020 eu comecei a fazer uns vídeos aí pro NFL da Zoeira, que enfim, foi uma coisa que acabou dando certo. A galera começou a me acompanhar e esse é o meu terceiro, quarto ano como criadora de conteúdo de NFL. E hoje eu tô trabalhando pro Endzone, que é uma vertente de NFL do Esportudo. Então, eu crio muito conteúdo em formato de shorts por lá, enfim, eu vivo disso hoje, então posso dizer que a NFL mudou a minha vida. E, enfim, é isso, pra quem quiser me acompanhar, e obrigada pelo reconhecimento, inclusive, por me convidar aqui hoje, vai ser um papo muito gostoso.
Isso aí, ó, vocês ouviram, né? Essa menina vive de NFL, vocês estão pensando, tá pensando o quê?
Tem história ou não tem?
Hã? Que foi, Nick?
Se ela tem história com a NFL ou não tem?
Tem um pouco história.
Tá vendo? É isso aí, legal, Vivito. Então vamos lá. Bom, vamos falar então um pouquinho agora do Chiefs, né? Vocês estavam falando aí, né? A gente acabou falando, você falou um pouquinho aí do Mahomes e tal. Eu fui lembrando de algumas coisas aqui, porque eu assim, já falei algumas vezes aqui, né? Meu primeiro contato com o futebol americano foi, assim, criança, né, jogando videogame, essas coisas, e depois eu passei o resto da minha vida praticamente sem ter contato, né, sem assistir.
Vai entregar a idade, hein, Ricardo?
Hã?
Vai entregar a idade, desculpa te interromper.
Ah, não tem isso não, cara.
Você jogava a fita do Madden lá, cara, que é o John Madden mesmo na capa, né, do Mega Drive. Você Exato. Me contou, desculpa, gente, eu não queria contar isso, mas a gente é os dois tiozinhos do grupo, mas prossiga.
Mas é isso mesmo, a história é essa mesmo. Mas aí eu fui lembrando que, assim, o ponto é que, na verdade, eu fiquei muito tempo sem ver, né? Praticamente, assim, eu não assistia NFL depois, assim. Eu vi algumas coisas quando era criança, sabia o que que era, mas eu não criei esse laço, né? Que a Vivito falou, porque, enfim, eu não entendia nada, nem ia entender, e tinha outras coisas para cuidar, enfim. E aí, quando, depois de adulto, né, pouco tempo atrás, eu acho que foi em 2015, 16 também, né, você falou 2015, eu acho que foi o primeiro Super Bowl que eu vi, foi inclusive esse, né, que foi o do... ou o primeiro ou o segundo, mas que foi o do Broncos e Panthers, né. E aí que eu comecei a assistir um pouco mais também. E aí quando você foi falando do Mahomes, também eu lembrei, eu acho que pouca, não sei se muita gente lembra ou pensa nisso, né, mas que o Mahomes veio, lógico, e, pô, né, fez o que fez. Mas os Chiefs estavam já num crescente, né, o próprio ano que o Alex Smith ficou ali de titular, né, para depois o Mahomes entrar, foi um ano bom também dos Chiefs, né? Eles começaram tipo 9-0, um troço assim, não lembro agora direito se 8-1 ou 9-0.
Foi 2017, já... foi uma temporada muito boa, desculpa te interromper, Ricardo.
Não, isso tinha, mesmo.
Tinha sido 2 anos seguidos os Chiefs tinham ido para os playoffs, acho que 2016 eles perderam para os Steelers, e depois 2017 perderam para os Titans nos playoffs. Eu lembro que 2017 foi uma temporada muito boa do Alex Smith, né? Tanto que o Mahomes, ele já jogava nos Chiefs, ele já tinha sido draftado, só que ele virou titular em 2018 só. Foi aí, né, que as coisas realmente mudaram.
É, mudaram. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que já vinha mudando, né? Eu acho que o time tava já realmente naquele negócio de vir na batida pro Super Bowl mesmo, e, cara, quando o Mahomes chegou, chegou chegando mesmo, né? Não teve jeito.
A virada de chave do Kansas City Chiefs foi a contratação do Andy Reid, né? Ele sai
sem dúvida.
Ele sai de coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, se eu não me engano. Com certeza, 95% de certeza que ele era do Philadelphia Eagles, ele vem com o Kansas City Chiefs, começa essa reconstrução, e o time começa a bater playoffs. Bate playoffs, aí em 2017 viram, né, essa oportunidade de dar esse passo a mais. Por isso que hoje a galera até assemelha um pouco essa estrutura de formação de time que o 49ers vem tendo, semelhante ao que aconteceu com o Chiefs, pela questão de foi estruturando o time, foi montando o time ao seu redor, trouxe um bom quarterback manager, um cara que Alex Smith era um bom jogador, né, um pouco acima da média, batendo playoffs, até que veio o Patrick Mahomes e subiu muito essa régua. Eu lembro daquele jogo, ele fez o último jogo da temporada regular de 2017, cara, já dava indícios, assim, que você fala, meu, esse moleque, é... na verdade, na pré-temporada de 2017, já dava indícios que ele era muito diferenciado. Ele tinha uma, eu lembro de um, muito claro, assim, no último jogo da pré-temporada, ele dá um passe, assim, tipo, 60 jardas, bola no ar, sabe? É muito absurdo. E aí as coisas, o time já estava estruturado, aí ele vem em 2018 e toma a liga de assalto, né, com aquele ano espetacular que ele teve.
É. Bom, e aí, cara, vamos lá, Vivito. O que você pode dizer aí pra gente, né, desse time de hoje, né, do time que vai entrar na próxima temporada, né, vai entrar nessa temporada 2022/23. Vocês vêm de mais uma boa temporada, né, ou bem ou mal, que vocês chegaram, né, em mais um playoff, mais uma final de conferência. Então, né, assim, o time continua aí com tudo para fazer mais uma boa campanha. O que aconteceu aí de mais importante, né, que você tem acompanhado na off-season, jogadores perdidos, novos jogadores que vieram, na free agency, né? Draft também, se tem algum destaque ali que vocês tenham draftado, que você tenha gostado mais e ache mais importante...
Bom, então, eu acho que o principal destaque, assim, pelo menos falando na questão da free agency, é a vinda do Juju, assim, a saída do Rio também acabou fazendo com que a vinda do Juju fosse mais importante ainda, para que ele tenha um papel bastante importante no ataque, até porque até antes do Hill sair, né, tava procurando um recebedor também para substituir o Sammy Watkins, que tinha saído na free agency da temporada passada. E eu acho que o fato do Hill ter saído me incomodou menos do que eu achei que fosse incomodar, né? Assim, eu acho que a conexão Mahomes-Kelce é muito mais crucial pro ataque dos Chiefs do que era a conexão Mahomes-Hill, principalmente porque o Hill, ele tá sempre envolvido com o Big Play, então acaba aumentando mais ainda o destaque pra cima dele. Ele é um ótimo recebedor, óbvio. Eu achei a troca, inclusive, meio ruim. Mas eu não entro em parafuso, não. Eu acho que tem como continuar fazendo o ataque dos Chiefs funcionarem. E em relação ao draft também, eu gostei muito do draft dos Chiefs, né? Eu acho que eles adicionaram peças aí que foram realmente importantes, que eram realmente needs, assim, do time. Começando também pelo Trent McDuffie, né? Que os Chiefs, eles tinham perdido o Ward, que inclusive foi pros 49ers. Não que eu achasse o Ward um baita cornerback, mas eu tô com bastante expectativa em cima do McDuffie.
Você tem que falar que ele é um baita cornerback, porque a gente tá confiando que ele precisa ser.
Então, eu consigo perceber...
Já que quer tomar... Antes mesmo dele jogar, pô, aí calma aí.
Eu consigo perceber que os torcedores aí dos Niners estão realmente com bastante expectativa aí em cima do Ward, assim. Eu tô falando pelo meu olhar de torcedora, né? Eu não tava satisfeita com ele aí, tem um tempinho aí, na real. Então eu acabei ficando bem, bem feliz, assim, com o Chiefs subindo no draft aí pra pegar o McDuffie, né? Além disso, também aí na free agency, eu gostei muito, além da contratação do Juju, eles também acabaram assinando com o Marques Valdes-Scantling, eu ainda Scantling. Não sei falar o nome dele.
É esse mesmo, Scantling, né?
Scantling.
Esse cara jogou no 49ers, né? O Jefferson vai lembrar aí, com certeza. E quando ele jogou no 49ers, hoje eu acho que ele é mais confiável, mas eu lembro que eu não conseguia gostar dele, que ele era mão de alface.
Sim.
Ele era, bem, era meio perdido. Hã?
Valdes Scantling?
É. Não, esse, Valdes
não, pô, Valdes Scantling. Ele era do Packers, pô.
Packers ano passado, mas eu acho que ele já jogou. Eu tenho quase certeza que ele foi do 49ers em 2010. Não? Tá, eu vou ver aqui, então eu tô confundindo.
Anyway.
Mas ele tem uma taxa de drop, assim, bem alta também, mas eu tô confiante que os recebedores do Chiefs esse ano eles vão longe, né, porque, enfim, o Hill, ele saiu, mas agora tem o Juju, continua tendo o Mecole Hardman, também tem o Sky Moore, né, que também veio do draft dos Chiefs. Eu inclusive, acho que minha escolha favorita dos Chiefs nesse draft foi o Sky Moore. Ele tava no meu mock draft, inclusive, saindo na primeira rodada, então eu achei ele saindo na segunda rodada, eu achei incrível, maravilhosa a pick dele. Eu gosto muito do estilo dele jogar, e ele é mais pequenininho, né, ele é mais baixinho, ao contrário do Juju, que é um recebedor um pouco maior, então acho que ele vai conseguir substituir bem o papel que o Hill tinha nas big plays, ele é bem rápido, então tô bem animada pra ver como é que vai se encaixar nesse ataque.
Só pra reformular a informação passada aí, o MVS nunca jogou no 49ers.
Green Bay. Não sei o que que... Não sei, cara. Que esses meio que esse maluco, então. Eu peguei alguma parada assim que eu fiquei... Não, esse cara era algum outro, então. Que não era o Kendrick Bourne, né? Óbvio, que era o nosso mãozinha de alface querido. Mas, enfim. Tinha algum outro ali do 49ers que também eu tinha uma implicância ali. Eu achava, não sei por que eu cismei que era ele, mas então não era. Tô falando besteira aqui. E, Vevito, você falou aí de alguns jogadores, né, que saíram, alguns que chegaram. E o Texugo do Mel, vai fazer falta?
Cara, te falar que eu fiquei triste com a saída do Terry Matthew, ele era um dos meus jogadores, assim, favoritos dos Chiefs, assim, campeão do Super Bowl, né, ele veio num ano que foi crucial, assim, num ano em que a defesa estava sendo reformulada, que tinha entrado o Spagnuolo como coordenador defensivo dos Chiefs, então o Texugo do Mel, assim, veio pra acalmar o meu coração um pouco. Mas enfim, apesar de toda a novela que rolou dele saindo, dele indo pros Chiefs, o Terry Matthew é um jogador midiático, né, mas eu realmente gostava dele nos Chiefs, eu gostava como peça na secundária dos Chiefs mas enfim, os Chiefs acabaram assinando também com o Justin Reed, com o Dion Bush, também draftaram alguns safeties, né, pra compensar a falta do Terry Matthew, mas Que nem todo ano, eu tô um pouco com medo da defesa dos Chiefs, né? Medo olhando numa perspectiva de torcedora, mas... eu vou sentir um pouco a falta do Tyrann Mathieu, sim, mas eu acho que tem como a gente fazer funcionar. Quer dizer, não tenho certeza, até porque a defesa dos Chiefs é sempre uma caixinha de surpresa. Todo ano ela pode ser a pior defesa do mundo, enquanto tem o melhor ataque do mundo. Mas é
Inclusive, eu acho que a opção de draftar o Trent McDuff no draft pode ter sido como uma opção de tampar esse buraco da saída do Mathieu, né? Se não me engano, o Mathieu, ele joga como cornerback.
Não, Trent McDuff é cornerback. É, o Tyrann Mathieu é safety.
Mas teve o Chiefs também draftaram.
Brian Cook.
Isso.
Brian Cook. Até falando sobre o draft, Vitor, eu queria destacar aqui que draft do Kansas City Chiefs, para minha tristeza, eu não tenho nenhum, não sou contra nenhum time a não ser o Seattle Seahawks e o Dallas Cowboys, né, que são os rivais, assim, o histórico e o time da divisão. Mas, cara, Kansas City Chiefs, para mim, se não for o melhor, tá entre os top 3 drafts, melhores drafts desse ano, assim.
Foi bastante escolhas elogiado, muito, né, cara?
Pode nenhum deles dar certo, né? Pode acontecer. Mas o racional foi muito bem feito, as escolhas foram excelentes. Trent McDuff e tudo repondo em pontos, peças cruciais, né? Trent McDuff para repor a saída do... falou até mais cedo do Tavares Ward.
Sim.
Eu trago isso das análises que a gente faz lá, ou que o Luiz ajuda a gente também. Tavares Ward já é um cara que ele fica muito fora do radar, porque ele é um jogador bom, um bom jogador, regular, porém num time de super estrelas, que era o time do Kansas City Chiefs. Pô, você tem Patrick Mahomes, você tem Travis Kelce, você tem Chris Jones, é um time tão bom que alguns jogadores ficam fora do radar. Apesar dali ele dar umas gafezinhas ali, ele sofreu um pouco contra o Jamar Chase, né, mas aí nos playoffs ele já voltou jogando um pouco melhor. O draft do Kansas City Chiefs foi muito pontual. Trent McDuff, acho que as cinco primeiras escolhas seriam jogadores titulares em várias equipes, né? Trent McDuff, o George Karlaftis, que é um cara que é o Edge de Purdue, que foi o Edge de Purdue, que precisa refinar algumas coisas ainda, mas é um cara que não, o motor dele não para, né? Ele não para o tempo todo, ele tá sempre indo para cima do quarterback, né? Um cara que precisa melhorar um pouco as mãos.
Aí o Sky também, né?
O Sky, ó, dica de fantasy, hein, rapaziada? Vamos ver se a gente esse ano faz. Sky Moore, do fantasy aí que a galera pegar. Sky Moore, que é um cara muito bom, excelente release, um cara que vai jogar muito bem no slot. Possivelmente ele vai fazer essa dobra, né? O Chiefs abre muitos recebedores, né? Eles esticam bastante o campo, muitos recebedores. E o Sky Moore alinhando ali um pouco mais no slot, vai fazer muita bagunça, é um cara muito bom corredor de rota. Aí tem o Brian Cook, que o Vitor já tinha falado um pouco mais cedo. Léo Chanel, que é o linebacker de Wisconsin, também Wisconsin. Muito bom jogador. Então, esses cinco, das cinco primeiras, ainda podia até destacar que podia o Darren Kennard, que é um bom cara para você colocar na rotação, o offensive tackle de Kentucky. Então, cara, esse draft, ó, do Chiefs, do Ravens, foi sensacional. A torcida tem que estar bem contente aí com o draft.
Na minha opinião mesmo, é um draft que passa assim bem debaixo do radar, porque foi um time que não pegou um wide receiver que era, sei lá, talvez um top 3, top 5. Pegou um cornerback ali mesmo que era projetado para ser em final de draft, mas também não era nenhum dos principais. Só que se você for parar para ver, assim, pegando para ver pontos individuais em cada uma dessas escolhas, você percebe que eles conseguiram pegar esses jogadores, mesmo assim, com bons valores atribuídos a eles, sabe? Não é porque é um jogador que talvez não era top 5 top 5 receiver, top 5 cornerback, mas é um cornerback ou um receiver ou um jogador, um DE, que, na minha opinião, já chega assim pra jogar, tá ligado? Já chega pra ser titular e que pode já no primeiro ano mostrar muito muito do que se espera e do que se projeta para ele, sabe? Já mostrar que ele se paga o valor em que ele foi draftado, tá ligado?
É, legal, cara. E assim, é um time... vocês falando, né, assim, de draft, né, que foi um draft, tipo, pontual, né, como o Jefferson falou, tava lendo também algumas coisas e vi que foi bastante elogiado nesse sentido, né, foi um draft muito para compor essas necessidades aí que o time pudesse ter, né, para recompor defesa, perda do Charvarius ali, enfim, falou ali do Sky também, enfim, vocês já falaram aí, mas eu acho que vem para ficar mais forte, né? É bem possível que seja mais uma vez um time com capacidade plena capacidade de chegar aí a playoff, obviamente, e tendo Mahomes já é um time com capacidade para isso, né? E se mantendo um time competitivo nas demais posições, vai estar sempre brigando por coisa, enquanto conseguir manter aí uma estrutura boa, né? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas provavelmente vamos ter mais um ano do Chiefs aí vindo para brigar. E aí isso daí, cara, esse cenário, né, me lembra muito ano passado, que eu acho que foi ano passado, né, que os Chiefs não começaram tão bem, né? Principalmente o Mahomes, aí, Vivito, se eu tiver errado, até você me corrige. Mas não foi ano passado que ele teve um início assim meio confuso ali, tacando umas interceptações bem nos quatro primeiros jogos e tal, tendo umas dificuldades ali o time?
No começo da temporada passada, inclusive, eu até... Tava pensando em falar sobre isso, né? O Mahomes... Eu gosto de falar assim, que o Mahomes, ele é o cara que vai ser a mágica dos Chiefs. Então, quando essa mágica ela não funciona, automaticamente parece que tudo começa a dar errado. Então, eu encaro aquele começo de temporada como uma temporada que começou a dar errado por conta da defesa, por conta do corpo defensivo, em que a defesa ela não tava conseguindo segurar. E, consequentemente, o Mahomes ele não estava aparecendo o quanto a gente achou que ele fosse aparecer, o quanto que a gente está acostumado a ele fazer as mágicas dele, a ele salvar o jogo e tudo mais. Porque a defesa dos Chiefs respira por aparelhos, né? Tem uns anos aí que a defesa dos Chiefs respira por aparelhos, assim. Melhorou um pouco, já foi muito pior, mas na temporada passada avacalhou completamente. E o Mahomes não conseguiu, enfim, segurar, né?
E a impressão que eu tinha nesse início era que... pelo motivo do time estar nesse estado aí, meio, né, meio perdido e tal, ele tentava ainda mais fazer as magias dele, né, aquelas coisas que tal, e cara, não vai dar certo toda hora isso, né? Não é toda hora que ele vai dar
interceptação. Acho que ele tava tendo interceptação todo jogo, quase, pelo menos uma interceptação que ele tava tendo.
E aí não vai, exato, não tem como dar certo toda hora o cara dar o passe sem olhar, não sei o que, de costas e tal, não tem jeito, né? Acho que ele quase se perdeu no personagem. Exato. Eu comecei a falar no grupo assim, tá vendo, eu falei, é impostor, não sei o que.
Não, mas é complicado também porque os Chiefs, eles tinham perdido o Super Bowl. Quase todo time que perde o Super Bowl na outra temporada começa um pouco mais assustado, começa com o pé atrás. Então eu encaro isso como... o Mahomes, ele tava meio desiludido e tava querendo resolver antes de precisar resolver as coisas. Mas depois eu acho que ele botou a cabeça no lugar dele e aí... na medida do possível.
Não, mas eu acho que foi bem por aí mesmo, cara.
Era bem bizarro mesmo. Cara, tu parava pra ver a defesa de Kansas City, era corrida a rodo, cara. Corrida a rodo. Time que tinha um jogo terrestre forte, cara, tava, tipo, deitando e rolando nessa defesa porque ninguém parava. Sabe, o Nick Bolton, ele demorou um pouco para poder entrar no jogo, até começar a aparecer na temporada. Tinha um outro linebacker lá que era muito fraco, muito fraco, muito fraco. O que é corrido em cima dele era sucesso pro linebacker. Então,
tem o Ben, cara, o Sorensen, que o Benim é que é linebacker, né? O Sorensen não, mas esses dois jogadores simplesmente foram o meu motivo de colapso no ano passado, que toda vez que eu via o rosto de um ou de outro, eu queria...
Desespero, né?
Pô, era assustador, mano. Era assustador ver aquele time. E eu lembro que, se eu não me engano, chegou a ficar um 3 contra os Chargers, que o jogo foi no Arrowhead, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. E assim, cara, eu lembro que chegou um determinado tempo que o pessoal começou a se questionar se os Chiefs teria a capacidade de fazer playoffs, o que estava acontecendo com o Mahomes, o que o Andy Reid tinha que fazer com essa defesa para poder consertar esses erros, porque era evidente que não era o Chiefs que a gente conhecia, sabe? E demorou um tempo assim até a engrenagem começar a rodar, a defesa ser acertada, o Mahomes começar a fazer o mais básico, digamos assim, né? Porque dificilmente ele faz o básico. Mas, tipo assim, querer enfeitar toda hora, segurar a bola, querer jogar, fazer lançamento contra o movimento do corpo, sabe? De jogar se jogando, assim, sabe? Uns bagulho muito de Mahomes. E quando ele começou a parar de fazer essas coisas que é de Mahomes, assim, ele começou, o ataque começou a fluir mais, o time começou a andar mais. Então, ele precisava ser mágico em momentos cruciais, em certos momentos, mas, tipo... Não em todo drive, não em toda jogada, não em todo snap, porque claramente dava para ver que não tava funcionando, não ia, não tinha como.
Isso parte muito dos ajustes do Andy Reid também, né? Da metade da temporada para frente e também do Reid Scangarolo. Naquela temporada de 2019, essa parte do Chiefs não ser muito forte marcando o jogo corrido já é... De um bom tempo já. Na temporada de 2019, o Chiefs vinha como uma das piores defesas contra o jogo corrido. Quando chegou nos playoffs, o Scangarolo fez ali os ajustes, o time entrou voando naqueles playoffs e conseguiu estancar essa sangria. Então isso parte muito do staff, né? O staff tem que estar preparado para fazer as mudanças, fazer os ajustes. E esse último ano não foi diferente. O Andy Reid começou a fazer ali situações, passes, check downs mais simples, né? Não toda hora lançando no fundo do campo, então passes curtos. E isso começou, quando começou a entrar, né, esses passes mais simples do Mahomes trabalhando praticamente todos os recebedores, a coisa começou a andar, sem contar assim, toda a genialidade dele, aqueles passes e movimentos, aquilo tem que ser um artifício, usado em situações específicas, não como um plano de jogo. Quando você começa a usar a habilidade que ele tem, absurdamente, de fazer aquelas mágicas o tempo todo, isso uma hora fica batido até para ele, até para o Mahomes. Apesar de que também... Mesmo o Andy Reid sendo um técnico sensacional, um excelente técnico, um dos melhores da NFL, ele também comete suas gafas. Que, de repente, até no jogo contra o Bengals, o segundo tempo, o último quarto do Bengals Chiefs, o Andy Reid deu uma Kyle Shanahanizada, né? Ele deu uma pane mental ali, as coisas saíram do controle e ele não conseguiu voltar pro jogo. Mas era isso, eles ajustaram, fizeram simples, passes curtos, corridas, aí é aquela coisa do cobertor curto, né? Uma hora os passes curtos começaram a entrar, depois entrou o passe profundidade, o corrida, as coisas começaram a fluir.
Então vamos ver aí, né, como começa, né? Qual Kansas City Chiefs que vai começar essa temporada? Se vai ser esse da temporada passada ou aquele que já vinha mais engrenado de outras temporadas? Agora sim, Vivito, agora a gente vai passar aqui para uma parte que a gente vai falar um pouco mais do 49ers e o que você acha do confronto. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta, tá? Quais são as 3 coisas mais difíceis de serem faladas?
As coisas mais difíceis de serem faladas. A primeira é o nome completo do Vitavea, não consigo falar. Segunda coisa mais difícil de ser falada, o Vikings tem Super Bowl, não dá pra falar. E a terceira coisa mais difícil de ser falada é que o Aaron Rodgers é o GOAT. Vocês já ouviram essa? Eu ouço bastante a galera falando que o Aaron Rodgers é o GOAT, pelo menos nos comentários do YouTube. Todas as vezes que eu faço algum vídeo do Tom Brady, algum vídeo do Aaron Rodgers, Eu ouço os comentários.
Achei que você ia falar que o George Kittle é melhor que o Travis Kelce. Isso é difícil falar.
Pô, aí você queimou a outra pergunta.
Pra mim isso é difícil de ter falado. Isso é difícil de ter falado, mas enfim.
Então fala aí, Vevito, quem é melhor, Kittle ou Kelce?
Sem clubismo. Isso. Eu acho que o Kittle, ele é um tarente mais completo do que o Kelce. Acho que isso é óbvio. Mas eu acho que pra função que o Kelce tem dentro dos Chiefs, o Kelce, ele é mais crucial pros Chiefs. Eu não tô falando assim como talento de jogador, como...
Ele é muito mais utilizado, né, como recebedor, né?
Exato. Ele é uma peça muito mais fundamental para os Chiefs. Eu, pelo menos, enxergo assim. Eu acho que o Kelce é uma peça muito mais fundamental para os Chiefs do que o Kittle é uma peça fundamental para o Sorinari. É uma peça fundamental.
Posso?
Pra caramba.
Assim. Digo, sabe no quê? Eu acho que cada um, os dois, assim, por isso que eu acho uma idiotice. Sempre que eu falei de sacanagem. Eu acho bobagem essa discussão. De verdade.
Sim. São dois monstros.
Os dois desempenham papéis importantíssimos no que pede no que o time lhe propõe. Quando o George Kittle não joga, a média de corrida do 49ers cai abruptamente. Assim, tipo bolsa de valores numa queda absurda.
Que ele é um monstro bloqueando, né, cara?
Ele bloqueando, cara, ele é um cara muito acima da média. Ele é um ótimo recebedor, mas bloqueando ele é muito elite. É que a gente não viu ainda, quer dizer, pô, já viu. O cara quebrou o recorde com Nick Mullens e CJ Beathard como quarterback. Quebrou o recorde de todos os tempos como recebedor. Mas o Travis Kelce, cara, ele tem uma capacidade de flutuar entre os linebackers que é uma coisa muito de jogador gênio, não é diferenciado, é de gênio. Um cara que entende o jogo, entende as zonas do campo, entende aonde que ele tem que estar e sempre foi a bola de segurança do Patrick
do
Mahomes.
Né? É.
O negócio apertou, ele não passava pro Tyreek Hill, ele passava pro Travis Kelce. Aquele jogo sensacional.
Exato.
Pro Bills. Né, aquelas campanhas de trocas de placares, o drive que colocou o Chiefs de volta no jogo para ir pro overtime, os passes foram pro Travis Kelce. O cara é muito fora de séries. Ele é um absurdo, é um tight end muito, muito bom há muito tempo. Então, essa discussão é meio batida. Assim. Eu gosto pelo debate, mas para tirar uma onda, mas não vejo muito assim, um é muito melhor que o outro, eu acho que eles estão em patamares semelhantes.
Até eu acho que o que cada sistema e o que é pedido em cada um dos ataques, eles conseguem cumprir muito bem com seus papéis, né? É que nem você falou, tem jogo do 49ers que você tipo, vai chegar um momento do jogo e você vai perguntar, pô, cadê o Kittle? Né? Tipo assim, você não vê falar nele, você mal vê ele assim, jogando, recebendo passe. Mas você vai ver jogados assim que, tipo, mano, o cara ele tá bloqueando igual um louco pra corrida, sabe? Tá abrindo espaço igual tsunami, entendeu? E tem jogos que você vai olhar do Kelce e você vai ver que, tipo assim, cara, a bola parece que só vai nele, entende? E é aquilo que você falou, a capacidade dele de flutuar entre os linebackers e sempre ele conseguir estar livre, sempre o Mahomes olhar pra ele e ter a felicidade de achar o cara completamente sozinho pra receber o passe. Então, tipo, é uma discussão assim meio sem nexo, mas que traz bons pontos e a gente consegue entender, de certa forma, o porquê ambos são os melhores tight-ends da liga, né? E é aquilo, cada um cumpre muito bem com seu papel, com o que é proposto em cada sistema, entende? Então, assim, entre Kittle e... Eu esqueci o nome do rapaz.
Kelce.
Pô, Kittle, né?
Eu fico com o Kelce, mas tudo bem.
eu fico com o Kittle, obviamente, assim, pelo clubismo, né? E por realmente, cara, achar ele sensacional. Mas eu vou muito na linha do que o Jefferson e vocês também, né, falaram. Que eles têm, acho que, quase as mesmas capacidades. Sendo que o Jefferson pontuou aí uma característica do Kelce aí, que realmente ele faz ele quase como ninguém. Assim como o Kittle tem outras, então, dentro de cada esquema, eles são, cara, os melhores e acabou, assim, pra mim, entendeu? Então, é, não tem. Eu vi outro dia um post, eu não sei nem de onde foi, tá? Um perfil aí do Instagram, alguma coisa tipo que o Tyrande número 1 lá era um cara dos Raiders, até esqueci o nome do cidadão. E depois o Kelce, depois o Kittle. Eu falei, quê? Que esse cara?
Waller.
Mark Andrews?
Isso, Waller.
Não, do, é. Do Ravens, eu entendi o Raiders. O Raiders é o Waller.
Raiders. O Mark Raiders.
Andrews é o
Ravens. Ah, Raiders, eu entendi o Ravens.
Isso, o Waller mesmo, foi isso mesmo.
Ah, sim. Não, eu mas falei, é que, quê? Cara, teve um jogo dos Raiders. E, cara, ah, assim, eu tava assistindo esse jogo. Foi bizarro, mano. Todo não, passe mano. Era só no Waller, mano. Todo passe era só no Waller, só no Waller. Tipo, mano, ele teve. Ele, cara, foi bizarro, assim. Só tinha, o ataque era ele. Era literalmente só ele, entendeu? Não tinha mais ninguém no ataque, era bola só nele.
Não, mas pelo amor de Deus.
Também vai passar pra quem? eu sou contra os Raiders, eu sou contra os Raiders, deixa isso claro.
É, aliás, né, Vivito, esse ano aí, essa conferênciazinha de vocês aí, vai dar trabalho, hein? Não vai, vai ser bom demais.
Eu tô tranquila.
Muito tá bom tranquilo? Que a gente vai pegar. Muito bom que a gente vai pegar o Seahawks de Geno Smith no ataque. Nossa, que delícia, cara.
Mas fala aí, Vivi, tá tranquila mesmo ou tá?
Eu tô com plena consciência de que pelo menos um jogo pros Raiders vai perder, que nem acho que quase toda a temporada, mas em relação aos outros, de verdade, em relação aos Broncos, eu tô bem tranquila. Em relação aos Chargers, assim, o Chargers é aquele time que parece que todo ano a galera fala, agora vai, agora vai, agora vai.
E não vai.
E não vai. Então, novamente, eu tô tranquila em relação a isso. Os Raiders é porque, assim, parece que uma vez a cada 2 anos o Raiders é uma pedra no sapato. E, novamente, o Raiders vai ser isso, que nem quase toda temporada os Raiders vão. Até metade da temporada vão impressionar, e aí depois da semana 6, depois da semana 7, eles vão voltar a serem os Raiders. E praticamente, a AFC West, ela é muito previsível. Agora tá um pouco imprevisível, só um pouco por causa do Russell Wilson. É que a gente não sabe como é que ele vai funcionar nos Broncos, mas eu acho que, assim, todos os times, todos os 4 times podem impressionar. Mas o único que eu tenho certeza que vai continuar sendo bom, que vai continuar, que não vai passar sufoco, vai ser os Chiefs. Então, é por isso que eu digo que eu tô tranquila, porque eu sei que os Chiefs, entre os 4, não vai passar um sufoco. Se passar um sufoco, eu me jogo da varanda do meu apartamento agora, pra eu ter zicado absurdamente. Mas eu realmente confio no meu time.
Torcedores, é, guardem bem essas palavras, viu?
É,
episódio 51.
Não, mas é justo, é justo. Tem que confiar. Eu sou assim também. Pra mim, é. Sexto anel já tá garantido do 49ers. É, tamo aí. Mesmo com o Trey Lance. E aí, aproveitando pra entrar aí no, nessa parte mais final, né, de 49ers aí do confronto, cara. O que que você. Sei que, obviamente, você não fica acompanhando o 49ers, né, mas você ouve ali uma coisa ou outra, né? É, deve acompanhar uma coisa ou outra. Então, assim, o que você acha aí, né, do 49ers para esse ano, né, que você acha que, como o 49ers vem, né, considerando essa questão aí do quarterback e tal, e principalmente, o que você acha que vai ser desse confronto, né? Como eu falei, semana 7, acho que é dia 23 de outubro, só não lembro agora se é em casa, mas eu acho que é. Eu acho que esse jogo é no Levi's, né? Não é lá em Kansas.
Isso, é no Levi's.
Isso, é no Levi's, é.
Isso.
E aí, o que você acha aí, cara, do 49ers pra esse ano e desse confronto? O que você acha que acontece aí?
Então,
vai ter vingança ou vai...
Eu tô com medo disso. Mas, então, eu sendo bem sincera, eu não sei o que esperar, porque tem uma grande questão, né, envolvendo as duas principais peças do ataque, tipo... Eu não sei como é que vai ser continuar essa novela aí do Deebo Samuel, eu não sei como é que vai continuar a novela do Garoppolo. Acho que vocês devem. Se eu fosse torcedor dos 49ers, acho que eu tava tendo crises e crises de ansiedade, porque, enfim, eu não sei. Eu não ia saber, eu não ia conseguir criar uma expectativa, né? Então, parece que tá esse.
Não, vai, vai.
Não, eu só ia falar que parece que tá esse jogo de xadrez confuso com o Dibble e com o Garoppolo, e parece que estão demorando demais para resolver essas duas novelas. Então, eu sei que a torcida, enfim, tá botando muita fé no Trey Lance. Tô com bastante expectativa. E eu sei que o primeiro jogo da temporada é contra os Bears, né? Então,
isso.
Inclusive, tô ansiosa pra ver esse jogo, porque se o Trey Lance ele for titular, né, vai ser um confronto bem legal de assistir. Enfim, dois segundanistas, a gente viu de Trey Lance. Mas a única coisa que eu estou por fora é porque são duas novelas muito grandes, duas novelas muito confusas. Se eu fosse torcedora dos 49ers, acho que tava tendo crise de ansiedade por não saber o que, que vai ser.
A gente aqui tá considerando o seguinte cenário, né? Deebo Samuel, a princípio, vai ficar, né? Ao que tudo, apesar de toda essa confusão, o que a gente tem hoje de mais concreto é que ele não foi trocado. A palavra do front office, né, hoje...
Não
é
porque as ofertas não foram muito boas, mas é porque o front office não quer trocar ele.
A gente também não sabe até que ponto, né? Enfim, teve oferta boa, não teve, enfim. Mas o ponto é que não foi trocado. E, enfim, a palavra do front office, como o Nick falou, é que nunca teve intenção de trocar, a não ser que alguém chegasse com um caminhão de Pix, alguma coisa assim. Acho que ninguém ia negar isso, né? Mas que a intenção não era trocar e continua não sendo. Então, a nossa impressão hoje é que ele fica. E que essa novela, né, que acabou se criando, né, que não é comum, né, no 49ers, esse jogador fazendo esse negócio de tirar foto do perfil, etc. E deixar a mídia falar o que quer, etc. Isso não é muito comum a gente ver no 49ers, mas o atraso em assinar um contrato novo, tipo, mais perto da temporada, isso é comum, né? O Fred Warner assinou só em agosto. Falei, Jefferson.
Trent Williams também. Trent Williams estava... Bom, eles estavam para voltar de pré-temporada. Ele estava num barco, né? Eles assinaram no meio do... ele estava lá feliz pra caramba, né? Que chegaram num acordo com o left tackle mais bem pago da história. Kyle Juszczyk também foi da mesma forma. Então, para tranquilizar e o torcedor que vai estar ouvindo aí depois não queira se jogar de uma janela, né? Os dois pontos chaves, né? Para quem evita o que está por fora, está acompanhando mais por cima, mas a gente que acompanha o time ali mais de perto, os insiders que estão mais lá dentro do Santa Clara, Matt Darrows e entre outros lá, aqui em Catagami, que é do The Athletic, né? De que, assim, Deebo Samuel vai nessa linha que você falou, Ricardo. Eu tô tranquilo que vai fechar um acordo, eles vão chegar ali num acordo mais também. Ou menos, acho que no que fechou o Terry McCloy, que vai ser nessa base aí. E sobre o Garoppolo e Trey Lance, Garoppolo não joga como titular pelo 49ers, a não ser que o Trey Lance machuque. A gente já
falou lá, esteja no elenco, né?
Já tá galera, bem certo, né? E se ele estiver no elenco? A galera, isso. A gente já falou várias vezes aqui, mas sempre bom repetir. Galera aqui, lá nos Estados Unidos, a gente replica o que a gente vê lá. A galera não escuta o que o Kyle Shanahan fala. Falou ano passado. Vou usar de novo essa história. Ano passado ele disse, Garoppolo será o titular. Até o último momento falaram, não, é cortina de fumaça. O Kyle Shanahan tá preparando o time pro Fernandes SPA. O Lance só jogou na semana 5 que o Garoppolo machucou. E esse ano ele disse com todas as palavras, mais de uma vez, várias reportagens ele disse, queremos trocar o Garoppolo porque ele já entende que a chave virou. O time vai ser quarterback na semana 1, vai ser o Lance.
E pelo então, que parece também eles não têm intenção de cortar ele, né? Que já teve até aspas de que... possivelmente ele pode ainda estar nos planos do 49ers em agosto, ele pode estar com o time em setembro. Então, assim, ou é uma trade, ou ele vai seguir no time, pelo menos, por mais esse ano.
Exatamente, ele vai ser a segurança.
Vai ser bem
já
seguro
mesmo. Do salary cap, né, que agora não faz tanta diferença. E ele ficando no time, termina o contrato dele esse ano, ele saindo do time, vai ser free agent ano que vem, algum clube assinar com ele com um contrato menor que seja, o Cardinals recebe uma escolha compensatória de terceira rodada. Então, cortar por cortar, primeiro que cortar agora não podem, porque ele ainda está lesionado, ele vai passar pelos testes físicos.
Sem contar também que eu acho que seria muita burrice um time colocar um quarterback que tá a off-season inteira, ele tá desde fevereiro, março que ele fez a cirurgia. Por aí, né?
Ele tá desde esse
mês sem lançar nem sequer uma bola. Então, assim, eu não sei como é que ele vai estar nos treinos, eu não sei como é que ele vai estar nos training camps, mas assim, eu não vejo um cenário bom em que ele seja titular para semana 1, mas eu já tô tranquilo que eu sei que isso não vai acontecer, né? Então por isso que eu não tô arrancando meus cabelos.
Não vai ter a mínima chance, ele não entra como titular, que nem eu falei, a não ser que, batendo na madeira aqui, ó, o Trey Lance machuque em algum momento, mas caso contrário isso não aconteça, o Trey Lance será o titular na semana 1.
E vamos combinar, né, cara? Se acontecer alguma coisa, né, batendo aqui também na madeira, e o Garoppolo estiver no elenco e ele tiver que entrar, pô, pra mim, melhor situação não tem. Entrar um Garoppolo aí como de QB reserva, tá, pra mim, é luxo.
Entendeu? Pra segurar então, dois, três jogos aí, pô, tá? Pô, ele segura aí dois, três jogos a...
Isso aí eu sempre falei, se chegar em algum cenário que Garoppolo fica em São Francisco, pra mim, ó, pô, tomando banheira de sais, porque tá ótimo, é top, enfim. Mas assim, dito tudo isso, né, Vevito, a gente espera sim que o Deebo esteja e que o Trey Lance seja o titular, né. E aí, fala aí, Nick.
Ô, Vivito, quanto estavam seus batimentos cardíacos naquela reta final de jogo contra os Bills? Só pra eu ter um parâmetro aqui.
Contra os Bills, tava assim, eu tava um pouco anestesiada, porque o jogo tava sendo muito bom. Mas, assim, eu lembro que eu sentada assim no sofá da minha sala, eu olhava pra televisão, eu falava, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo, por que não pode ser fácil? Por que não pode ser simplesmente um jogo fácil? Um jogo em que os Chiefs ganham de lavada. Que é isso o jogo dos Chiefs que eu gosto. Eu gosto quando os Chiefs ganham de lavada, quando é fácil. Quando é, tipo, que foi contra os Bills, ou quando foi contra os Bengals. Contra os Bengals eu acho que foi muito pior. Porque quando você tem o conforto ali do começo do jogo, de que, ah, tá suave, vai ganhar, tal, e de repente tudo muda. Foi muito pior. Contra os Bills foi muito pior. Quer dizer, contra os Bengals foi muito pior. Contra os Bills eu tava um pouco assim, nossa, que jogaço, que jogaço, que jogaço, que jogaço. Porque foi truncado.
Tiroteio, né?
Foi um tiroteio. Foi um jogo truncado ali o jogo inteiro. Agora, contra os Bengals, eu tive a decepção. A minha vida, ela saiu, assim, do meu corpo. A felicidade, ela foi se esvaziando, assim. Horrível. Horrível.
Ó, teve um jogo do Chiefs, cara, que eu vi, assim, que eu... vibrava, assim, não por nenhum time, obviamente, mas pelo jogo, né? Acho que vocês vão lembrar também. Foi Chiefs e Rams.
Sensacional.
Pô, 54 a 51, sei lá. Foi um negócio absurdo desse. Eu nem lembro, mas foi tipo isso. Cara, que tiroteio. Defesa, pra quê, né?
Não, e um jogo que ninguém dava nada. Não é nem que ninguém dava nada, assim, mas assim, o Monday Night, assim, a galera tava. Uhum. Assim, os dois principais times, o principal time da NFC contra o principal time da AFC, assim, os times que estavam. Que a galera achava que, assim, que ia ser um jogo, assim, truncado, só que ser um jogo truncado significa que os dois vão fazer mais 50 pontos. Ninguém tava esperando isso. Eu, pelo menos, não tava.
O Jared Goff, né?
E era o Jared Goff. O Kareem Hunt ainda tava nos Chiefs naquela época, eu lembro que foi um jogo, assim, que foi ali o tempo inteiro, bomba pra cá, bomba pra lá, bomba pra cá, bomba pra lá, foi aquele jogo, foi maravilhoso, foi o melhor jogo que eu assisti.
Teve um touchdown defensivo também, do Sensei Buchan, que tá no 49ers hoje, ele intercepta, ele vai pra um sack, intercepta a bola, né? Ele tava próximo ao Mahomes, a bola cai no colo dele, ele converte em assim. Aquele jogo foi sensacional mesmo.
Então, eu vejo aquele jogo
acordei
assim.
Acordei muito tarde pra trabalhar e foi bem...
Eu vejo esse jogo assim, o ataque dos Rams, óbvio, daquela temporada era muito bom, Só que a defesa dos Chiefs era a pior e o ataque dos Chiefs era o melhor. Então, é óbvio que foi um jogo assim trocado pra caramba, porque tudo que o Jared Goff quisesse fazer com a defesa dos Chiefs,
ele conseguia, né?
Ele conseguia, assim, livremente, e o Mahomes, ele simplesmente tava... Até hoje, eu acho que 2018 foi a temporada de MVP dele, foi, acho que as melhores coisas que eu já assisti na NFL foi aquela temporada do Mahomes de 2018. Então, o que ele fez naquele jogo foi surreal, mesmo perdendo, foi surreal. Eu nem levo em consideração que os Chiefs perderam aquele jogo, de tão bom que foi.
Não, e no final também, eu não sei se vocês lembram, mas no final teve assim, já tinha zerado o relógio, tava zerando uma coisa assim, e só que não podia acabar porque tinha a última jogada e fazia falta, e tinha a última jogada e fazia falta e o negócio não acabou. Tipo, foram umas três ou quatro jogadas assim.
Foi uma agonia.
Até que finalmente acabou, cara, mas jogaço mesmo, animal esse aí, foi demais. Bevito, vamos lá, pra gente começar a fechar aqui. Então, voltando aqui ao assunto do 49ers, né, considerando mais ou menos isso, o que que você espera, na verdade, assim, que seja o maior matchup, assim, maior confronto ali mesmo, né, por exemplo, Mahomes como contra a nossa secundária, que a gente sabe que não é tão, né, pelo menos deve melhorar esse ano, mas sempre é um ponto de interrogação aí, ou alguma coisa ali da OL nossa também, que ainda tá meio, né, como outro ponto de interrogação. Onde você acha que o Chiefs pode, né, dominar o 49ers, ou onde você acha que o 49ers pode se aproveitar do Chiefs?
Então, começando falando que, assim, eu acho que vai ser muito legal de ver, de assistir os dois times se enfrentarem pela primeira vez desde o Super Bowl, né? Então, pode rolar aí um gatilho do trauma, ou às vezes uma vingança, não sei. Mas eu acho que vão ser várias coisas que eu, pelo menos, prestaria atenção, assim, como torcedora dos Chiefs, né? Eu acho que vai ser interessante ver o Ward disputando contra o seu ex-time. Eu prestaria bastante atenção nele. Tomaria muito cuidado, principalmente se eu fosse Mahomes. Eu sei que, enfim, ele esteja inspirado ali, coisa que nem raramente era quando estava no Chiefs, mas enfim, talvez esse vingue. Eu também queria prestar muita atenção no Brandon Ayuk, né? A secundária do Chiefs vai ter muitos nomes novos, então, enfim. Então ele pode dar um pouco de trabalho. Eu quero ver como que isso vai se desempenhar, enfim, se ele vai aparecer bastante, a secundária do Chiefs vai conseguir anular ele, eu espero que consiga. Como o jogo também vai ser no Levi Stadium, eu acho que a torcida dos Niners vai ser bastante importante pro jogo, vai ser um jogo mais truncado, vai ser um jogo mais difícil. Mas, se eu, assim, eu como torcedora, eu prestaria bastante atenção nesses dois jogadores específicos, né? A linha ofensiva dos Chiefs, ela tem nomes novos para essa temporada também. Mas eu ainda assim não estou tão confiante com ela quanto eu queria estar. Eu também tenho um pouquinho de medo da linha defensiva, enfim. São muitas interrogações aí para essa temporada, principalmente porque são muitos nomes novos que estão vindo para os Chiefs, principalmente na defesa, assim, o Spagnuolo tá, enfim, formulando a defesa inteira. Mas eu acho que vai ser um bom matchup, só que eu ainda acho que os Chiefs acabam levando. Eu sei que a minha boca...
Pô, aí não, hein?
É fácil de zicar.
Tava indo tão bem, pô, aí não.
A minha boca, ela é muito fácil de zicar, então pode ser que absolutamente tudo que eu falei aqui vai acontecer o exato contrário, né? Mas, enfim, eu acho que os Chiefs vão deixar os Niners fazerem mais de 20 pontos, porque eu não consigo enxergar a nossa defesa anulando tanto assim o ataque dos Niners. Mas eu acho que vai ser um jogo bom, só que eu acho que os Chiefs levam essa. Desculpa. Desculpa pra torcida dos Chiefs que tá ouvindo isso daí também, porque com certeza eu vou zicar, é sempre assim. Mas enfim.
Vamos ver, né? Vamos ver. Eu ainda. Nesse confronto, eu ainda apostei na vitória dos Niners aí. Vamos ver se rola esse sentimento de vingança aí pra ver se inspira o time, mas vai ser um jogo aí aberto, né? Se for pensar um pouco assim, acho que no papel eu vejo o 49ers como um time talvez um pouco mais equilibrado, mais completo, mas assim, lembrando que Kansas tem um cara que desequilibra muito, né, no ataque, então vamos ver. E aí, Jefferson? Tem algum palpite aí também, cara, pra esse jogo?
Eu acho que vocês vão ficar um pouco frustrados comigo, cara. Eu...
Não, normal. Pode
calma falar. Calma aí.
Não, eu tava... Não, pô. Eu tava... O Sandro lá fica falando, né, que ele e a galera lá, o torcedor, aí vem eu, o Luiz, o Jailson, o Alan, como os analistas. Eu falei, cara, eu não sou analista nenhum. Eu sou voz da arquibancada também. Não me vem com esses papos, não. Mas a gente meio que... Todos os quatro perfis do 49ers entraram em consenso do recorde, né? Do 11-6.
Uhum.
E das derrotas. E uma das derrotas era contra o Kansas City Chiefs.
Contra o Kansas.
A gente perdeu agora, né? O nosso queridíssimo... Qual que é o matchup pra mim que vai ser o principal? É o... Patrick Mahomes e seus wide receivers contra o nosso grupo de cornerbacks e o safety. Por quê? Já que esse start foi embora, né? A gente sempre teve aquela, já há um bom tempo, de que os cornerbacks dos 49ers eram ruins. Vai, médio para baixo. Porém, a dupla de safety era muito boa. De Nord é um excelente safety. O Tart, por mais que a última impressão não tenha sido a melhor, é um ótimo safety também, e ele foi embora, né, e provavelmente quem vai entrar no seu lugar vai ser o Hufanga, né, o que está se especulando. E o Hufanga tem um pequeno problema, né, já...
Cuidado que você vai falar do meu menino, hein,
Jusky,
por favor.
De que ele não é muito bom marcando o fundo do campo, ele tem problemas na cobertura, eu não sei o quanto que ele pode desenvolver isso no ano dois, espero estar... que eu esteja totalmente errado e que eu queime a língua, porém, vai ser um matchup muito interessante ver os recebedores do Kansas City Chiefs contra a nossa secundária. O Andy Reid, que vem dessa árvore, né, do West Coast Offs, não a original, porque o West Coast original não se usava shotgun, né, e o Kansas City Chiefs alinha bastante em shotgun, né, e com aquilo, 2, 3, 4 recebedores bem abertos. A gente não vai ter o nosso, um dos caras que era um dos pilares da nossa defesa, que é o Kyron Williams no níquel. Então, você imagina que vai ficar quem, talvez seja o McCole Hardman, o wide receiver 1, né, o Z ali, eu acho. Eu não sei se o mesmo Antonio Brown, outrora, ter sido um wide receiver muito talentoso, não dá para saber em que status que ele chega hoje. Então, acho que o McCole Hardman vai ser esse cara. É, o Juju, isso. O Antonio Brown tá loucaço. mas a gente não sabe qual que é o status que ele chega, né? Se ele vai ser esse... Ele é um bom jogador em profundidade, mas a princípio, na minha cabeça, o McCole Hardman vai ser esse cara que vai esticar o campo, vai ter o Travis Kelce fazendo aquela função que a gente falou um pouco antes, de atacar as zonas suja do campo, ali entre os linebackers e o safety. O Sky Moore, que vai fazer isso também muito bem. Cara, eu não estou muito
confiante,
muito otimista em ver o McCole Hardman ou até o Smith-Schuster fazendo umas rotas, uns posts, umas rotas gol lá nas costas dos nossos quarterbacks e do Talanoa Hufanga e aquela bomba de que o nosso querido Patrick Mahomes faz até de joelho, se ele quiser, atacando em profundidade. Então, acho que é um matchup bem ruim pro 49ers, assim, principalmente para a nossa defesa.
Você, quando você começou a falar Mahomes, secundária e tal, eu sabia que você ia chegar nesse ponto, né, do Hufanga. E, cara, eu tenho muita fé nele, mas essa parada da cobertura, se ele não tiver, se até a semana 7 ele não tiver melhorado isso, consideravelmente, vai ser uma deitada do Mahomes na gente, que vai ser uma beleza.
Inclusive, eu coloquei todos as derrotas mais ou menos seguem da mesma tônica, que são times com bom quarterbacks que atacam no fundo do campo.
Uhum.
Mais pra frente a gente vai falar de outros jogos, outras derrotas que eu acredito que venham a ter, mas o principal matchup vai ser esse. E aí você pensa, beleza, não tenho... Então sai o Hufanga, entra, vamos supor, o Tavares Moore, o garoto que não gosta de dar tackle no meio do campo. Aí, cara, o cara, vamos supor, o cara faz uma rota ali, uma screen, ou então faz uma rota linha de scrimmage para dentro, mais lente, recebe a bola em campo aberto, tá o Tavares Moore na frente, até de tampa. Esquece, ele não vai confiar. Luiz Felipe que fala que ele é o garoto preguiça do Teco no meio do campo. Então vai ser bem preocupante isso aí, a gente vai ficar de olho nesse, no jogo. E não tô nem falando do Trey Lance, eu não sei qual que vai ser que estágio que o Trey Lance vai estar chegando. Então, me restringe a falar apenas desse matchup entre ataque do Kansas City Chiefs e defesa do 49ers.
Mas gostei, foi bom, bem observado. Nick, quer fazer alguma consideração aí sobre o jogo, cara?
Ah, cara, eu faço das palavras do Jefferson e da Vivita, na mesma que a minha. Acho que vai ter se passado algumas semanas já da temporada, mas acredito que não deixa de ser um bom teste para nossa secundária, né? É uma secundária que tá um pouco diferente, com novas peças, e um ataque que também tá um pouco diferente com outros jogadores. Pode vir surpreender com um novo estilo de jogo. E eu acho que vai ser um bom confronto também. E eu acredito que algo que possa ser observado também é a OL dos Chiefs contra a nossa DL. Se eu não me engano, a OL dos Chiefs ela estava um pouco mais jovial na temporada passada. Ela vinha com alguns jogadores mais novos. E a nossa DL tem alguns jogadores mais experientes, mais velhos, né? A gente tem o Nick Bosa, o Kinlaw que tá voltando, o Samson Ebukam, e entre os jogadores, Amster, e com uma OL que tende a ser bem promissora por ser jovem, ter mostrado que tá dando conta do recado, e eu acho que possa vir também ser uma boa batalha, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que vai ser mais bom benefício para os Chiefs, né? Testar a sua L contra uma DL que tem jogadores assim, por exemplo, Nick Bosa, entende?
Então, Bosa, acho que vai te pegar, hein, Mahomes? Olha aí. Hein?
Acho que vai ser uma boa. um bom teste para ambos os lados, né? Mas eu acho que vale mais a pena ficar mesmo de olho entre ataque e defesa de Chiefs do controle dos 49ers, que tende a ser interessante, um bom teste de fogo para nossa defesa.
É, boa. E Vevito, para fechar aí, cara, qual você acha que vai ser agora? É mãe de Ná, tá? É, recorde dos Chiefs aí para a temporada. Imagino que você acredite aí nos playoffs, né? Mas qual seria o recorde aí? Quantas vitórias, quantas derrotas?
Vou começar falando que eu acho que o calendário dos Chiefs, eu acho que tá relativamente, né, bem tranquilo. Esse ano os Chiefs, eles pegam a NFC Oeste, né, que eu acho que vai ter só dois jogos difíceis, né, inclusive esse contra os Niners e contra os Rams.
Desculpa te interromper, mas inclusive teve um convidado aqui no episódio passado que falou que o jogo contra a Seahawks é bye week.
Então, mas contra o Seahawks, assim, eu fico na expectativa, assim, de que eu conheço o Drew Locke quando ele tava nos Broncos, eu acho que a gente vai esperar a mesma coisa dele no Seahawks, né? Então, é tipo bye week mesmo. Eu também, além disso, os Chiefs vão pegar a AFC Sul também, né, que, enfim, tá fraca, então eu acho que, levando em consideração tudo que pode dar errado, como pelo menos um jogo contra os Raiders que pode dar errado, tem sempre essa possibilidade, né, também contra os Bills, os Chiefs vão jogar contra os Bucks essa temporada, e os Chiefs contra o Tom Brady, simplesmente não ganham do Tom Brady. Então, eu acho que os Chiefs vão ficar 12-5. É isso.
Bom. Tá bom. Eu tenho colocado para o 49ers mais ou menos por aí também, 12-5. A galera aí que o Jefferson falou tá num consenso mais ali do 11-6. E mesmo considerando aí, né, a questão do QB e tal, novo, mas vamos ver.
E 11-6 é um quadro bem otimista, cara.
É top, é playoff, pô. A chance de playoff.
Uma NFC polarizada, vamos ver, né? De repente consegue pegar uma seed 4, uma seed 5 aí com esse 11-6, né?
É, isso aí, vamos ver. Mas, enfim, é isso então, né, galera? Acho que deu pra gente passar aqui bastante coisa, falar um bocado aí dos Chiefs, conhecer a Vevito, falar do 49ers e do confronto. Então, caso não tenham mais nada, a gente vai fechando aqui. E antes de fechar, né, pô, Vevito, dá aí seu recado final pra galera, se quiser falar um pouquinho mais do trabalho ou só dar os endereços, os arrobas ali do Instagram, enfim, Twitter também. Fica à vontade aí, tá, Vevito?
Então, galera, vou pedir para todo mundo me seguir aí nas redes sociais. É arroba Vevitolas no Twitter e no Instagram. Também vou pedir para todo mundo seguir o perfil do Endzone no Instagram, no Twitter e no TikTok, é Endzone Brasil.
Isso aí não precisa não, já tá com 10 milhões de seguidores o negócio, gente.
Mas segue lá, principalmente, ó, posto muito conteúdo em vídeo curto lá de NFL. Então vai conferir que tem bastante coisa legal. E é isso. Obrigada por me convidarem. O papo foi show. Espero que os Chiefs ganhem nesse confronto, assim como a gente ganhou no Super Bowl. Mas é isso aí. Obrigada, galera.
A gente que agradece, tá, Vevito? E aí, Nick aí, Jefferson também, se quiserem dar seus recados finais aí. Vai lá, Jeff.
Não, me pegou de surpresa aqui, eu tava tomando uma água. Ha! Então, ha! Bom, pedir pra galera continuar seguindo a gente aí, né, no Twitter, Instagram. Tá, a gente tá próximo aí de bater uma marca muito legal no Instagram de 1000 membros, né, ou 1000 seguidores, quer dizer.
Galera, falta 70 bonecos, pelo amor de Deus.
70 bonecos. Vamos lá que a gente vai bater essa marca aí. E é bem legal, a gente tá conseguindo um range aí, falando ainda mais, um time mais, falando de um esporte nichado no Brasil, um time em específico, tá bem bacana. A gente tá aí nas lives por aí da vida, né, que eu nunca sei qual que eu vou participar, me convido de última hora, tem nada pra fazer? Não, quer vir aí pra gente fazer? Vamos, demorou. E prometo que assim que sair o Madden novo e eu tiver condições, eu vou ver se eu consigo pegar e voltar com as lives, né? A gente tá pensando em fazer uma parada parecida com o que o rapaz lá... Como é o nome dele, Ricardo?
Cara, o nome eu esqueci também, mas é da NFL Luan, Mania.
É, Luan TV. Isso, o Luan. É Luan, né?
Não, foi o da NFL Mania.
Isso, de trazer algumas jogadas explicadas com o Madden, né? Alguns conceitos de informações e jogadas, enfim. E o velho franchise, né, pra galera ver eu perder na linha e xingando todo mundo. Agora com os jogadores de 2020, vai ser bem, 2022 vai ser bem legal. E é isso aí, obrigado pela presença, Vivito, obrigado todo mundo. Tamo junto e até a próxima.
Isso aí. Vai lá, Nick, fecha aí pra gente, cara.
Cara, eu vou fechar aqui, últimos recados de todos. Pô, pela primeira vez eu vou pedir pra me seguirem no meu Instagram pessoal aí, _... Nick Campos, N-I-C-K Campos. Sigam o Santa Clara Talk também nas redes, é Santa Clara Talk em todas as redes, Twitter, Instagram e tudo mais. Lembrando que a gente está em todas as plataformas digitais, iTunes, podcast, Google Podcast. Não deixem de avaliar o nosso podcast também no Spotify, que isso ajuda a gente a ficar bem ranqueado, a ser mais indicado quando forem procurar por podcast sobre o assunto referente a futebol americano, ou 49ers, seja lá o que for. E muito obrigado a todos os ouvintes que vêm acompanhando a gente, por mais essa off-season meio chureba que a gente está tendo, mas aos seguidores fiéis e ouvintes, ao nosso grande obrigado a vocês. E não deixem de acompanhar a gente, cara. Não deixem, por favor. Obrigado.
É isso aí. Então valeu, Nick, valeu, Jefferson, e mais do que nunca, valeu, Vevito, também aí pela presença.
Valeu, Vevito. Maravilhosa. Valeu, Vevito. Muito
obrigado. Valeu, galera, valeu pelo convite, foi demais.
Valeu, abraço, gente. And they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Brunskill, a cutback by Debo, Debo 10, Debo 5, touchdown!